Aloha, terráqueos! Você já parou e pensou o que nos trouxe até aqui? Fofocas Cósmicas. Toda semana, um novo caos recontado por Mama Coca.
Olá, Brasil e ouvintes dos quatro cantos do universo que entendem português e têm sinal de internet. Aqui é Lívia do Lago Basile, criadora da joalheria Mama Coca, especializada em alianças e amuletos para conectar você de volta a você. Quanto tempo, credo! Meus amores, a não ser que vocês vivam em uma ilha como a que eu vivia, o mundo tá o caos. Eu pediria desculpas pelo sumiço se eu fizesse o tipo que pede desculpas, né? Mas nem eu, nem você, nem ninguém deve desculpas por existir e ser da melhor forma que sabe ser. Amiga, eu peguei Covid. Na real, deu negativo o teste. Então, pode ser que eu seja o curioso caso da cadela que teve Covid psicológico, que é quando fêmeas entram no cio produtivo do capitalismo e o corpo fala: mulher, eu vou te dar uma doença pra você parar quieta. Credo, viada, eu não desejo esse vírus nem pro meu pior inimigo. Eu não desejo nem Covid e nem diarreia, nem pra quem maltrata animal, destrói o meio ambiente, taca fogo em terra indígena, bate em mulher, sabe? Eu desejo a essas pessoas amor, eu desejo evolução, iluminação, transmutação, doença, eu não desejo pra ninguém, vice. E no auge do meu delírio Covid, eu só conseguia pensar: meu Deus, eu nunca mais quero comer na vida, eu nunca mais quero fazer yoga, eu não quero mais trabalhar, eu só quero ficar brincando com miçangas. E aí nessa eu fiz uns 15 colares lindos de miçanga enquanto eu ardia de febre. Eu não queria olhar para o celular, eu não queria olhar para nenhum tipo de tela, eu devorei 2 livros. Então, adoecer te tira do automático. Por um lado, te tira a vontade de viver, mas por outro lado, te coloca na sua essência mais crua e nua. Então, que todos nós possamos nos curar sem adoecer. E nessa, meus amores, quando eu venho aqui, eu coloco toda a minha intenção, toda a minha vibração, todo o meu amor. E eu não queria colocar a vibração do: ai, tô aqui, com tosse seca, ardendo de febre, dor no corpo. Não, não, amor. Tem certas coisas que precisam ser feitas com toda a sua integridade. Aliás, eu acho que tudo deve ser feito com toda a sua integridade e presença, ou nem faz. Então eu volto aqui hoje, na primeira lua nova do ano, até banho tomei, perfume passei, gengibre aqui do meu ladinho para falar com você, meu amor, você merece isso. Quer que te tratem mal? Assista o Jornal Nacional. Quer receber abraços e beijocas? Sintoniza nessas fofocas. Cósmicas, bem-vindes ao episódio número 37. Então, amor, feliz ano novo, como eu falei, né? Já sei. Antes de você falar: Lívia, você tava em coma desde janeiro? Como assim ano novo? A gente tá em abril. Anja, olha pra minha cara. Você vai fingir que está vendo a minha cara. E aí você acha que essa cara segue calendário de Papa Gregório? Sim, eu pulo as 7 ondinhas no dia 31 de dezembro, nem que seja na mangueira do quintal. Mas é tudo teatro pro show da vida. A renovação mesmo, ciclo novo mesmo, amor, quem manda é o sol e não o papa. Então, aproximadamente no dia 20 de março, todo ano, entramos em um ano novo astral, aceito pela maior parte do planeta, e ele segue o ciclo da colheita do hemisfério norte. Então, nossos antepassados, lá do berço da civilização, lá no Oriente Médio, eles viam estrelas aglomeradas, caminhando junto, mês a mês, em torno do Sol, e aí eles chamaram essa aglomeração de constelação. Ai, que delícia, saudade ser uma constelação. E aí, como foram os babilônicos os primeiros a olharem para o céu, apontar para essas constelações e falar: um carneiro? Nós, habitantes do hemisfério sul do planeta, que estamos do outro lado do mundo dos extintos babilônicos, nós seguimos esses arquétipos e a gente começa o ano novo astrológico no equinócio de março também. A gente segue o ciclo da colheita dos nossos amigos do hemisfério norte. Então, se você quiser ser crica, que nem eu, ano novo, mesmo, é em setembro. É quando você deixa o sol entrar. É o equinócio de primavera, quando a nossa colheita começa para os terráqueos do hemisfério sul. Mas, como a vida é cíclica, na real, ela recomeça todo dia. A morte e o renascimento tá aí todo dia. Olha eu me curando de Covid-erson e trocando de pele, graças a deusa, renascida sobre a graça de cloroquina. Brincadeirinha, gente. Mas assim, se meu médico tivesse me receitado, eu tinha tomado. Vocês para de se automedicar e depois falar que não existe tratamento precoce ou sei lá o que, entendeu? O que existe é se automedicar e passar mal por isso. Então você procura um especialista que estudou pelo menos 10 anos para te falar se você deve ou não deve tomar qualquer tipo de medicação. Combinado? Pois bem, há 6 mil anos sustentamos uma egrégora, uma crença global, uma intenção, uma visão de ano novo zodiacal que começa 20 de março, aproximadamente no equinócio. E aí essa crença reforçada ano após ano cria uma potência, cria uma força de celebração e renascimento num nível global há mais de 6 mil anos, você queira ou não. Então, pera, vamos voltar umas 10 casas e responder algumas perguntas básicas. Fofoca astral for dummies. Número 1, o que é equinócio? Então, amor, até que me provem o contrário, a Terra é redonda como uma laranja ou talvez como uma maçã. E aí ela faz uma dança deliciosa, ela gira em torno dela mesmo e aí ela tomba metade do ano para um lado, metade do ano para o outro lado. A luz, ela chega de forma diferente para cada metade dessa laranja. E eu queria muito que alguém me explicasse que se a Terra é plana, como que funcionam as estações, né? Que numa Terra que não é redonda, como que o Sol chega metade de um lado, metade para o outro. Enfim, sem julgamento, sou apenas muito curiosa. Respeito sua crença e eu espero que você questione as minhas fofocas. Senso crítico é tendência. Então, quando a luz do sol chega em partes iguais nessa laranja redonda, a gente tem laranjada, ou melhor, a gente tem equinócio, que vem do latim aequinoctium, aecos, igual, e noctis, noite, ou seja, igual à noite. A luz e a escuridão equilibrados na mesma balança. Irmãos do norte, irmãos do sul, todos unidos com seu lugar ao sol. E a mesma coisa acontece em setembro, mas as estações se invertem. Então, amor, isso acontece desde que a Terra nasceu, sabe? Então, você não precisa acreditar para isso rolar. Olha que loucura. Então, são dois equinócios por ano, o de outono e o de primavera. A gente acabou de enterrar o verão, deixando para trás todas as lembranças do bigode suado e do açaí gelado, a não ser que você more no Rio de Janeiro, que tem duas estações, verão e carnaval. Então, agora os nossos amigos da Europa celebram a sua primavera e fazem a sua grande faxina anual de primavera. E tem mais, vou te dar uma dica para você nunca mais esquecer. Olha só, você vai pegar a data do equinócio de Ostara, que é esse de agora que acabou de passar. É o equinócio de primavera dos Europa. Então, você vai pegar lá, quando que vai ser? 20, 21 de março, mais ou menos. E aí você vai ver quando que é a próxima lua cheia depois do equinócio de Ostara. E a primeira lua cheia do ano, é a primeira lua cheia do ano astral. O domingo seguinte a essa lua cheia é o domingo de de Páscoa. Ostara, da origem a Easter. A nossa Páscoa, querida, é festa astrológica. E aí eu não sei vocês, mas eu achava que o carnaval que mandava em tudo. Não, não, é a lua. Então a conta é, quando que a laranja chamada Terra vai receber luz igual? 20, 21 ou 22, às vezes, de março. E quando tem lua cheia logo depois? Aí pode ser um dia depois ou pode ser 27 dias depois. A lua quem manda, vai depender do ciclo dela. E aí, a lua cheia vai ser na terça-feira. Tá bom, amor. Então, o domingo seguinte, o domingo depois dessa lua cheia, é a Páscoa. E a quarta-feira de cinzas são 46 dias antes desse domingo de Páscoa. Então, o carnaval é a festa de expurgo. É a festa do se beber não case. E daí, durante 46 dias, a gente entra num período de morte lenta e a ressaca, onde a gente troca de pele até virar o ano. Então, querida, se você chegou até aqui, ai, viva você, viva a gente, trocamos de pele. Datas e horários de mudança de fases da lua, mudanças de estação do ano e horário de nascer e pôr do sol, são todas curiosidades calculadas de uma forma precisa na astronomia. E isso são chamados de efemérides astrológicas. Então, efemérides do latim, calendário. Vai dar origem à palavra efêmero, aquilo que dura rapidinho, que meio que nem dura, você não consegue nem pegar, é algo que está em constante transformação. Então, é ela que os nossos antepassados maias usavam, por exemplo, para prever eclipse, e aí eles chamavam todo mundo em praça pública, e aí dava piti, falando que estava de saco cheio, de terráqueo, e que ele ia fazer o sol ir embora, e aí geral, não, por favor, tudo menos o sol, faz ele voltar, a gente constrói a sua pirâmide. E aí ele falava, tá bom, sol, pode voltar. Então, foi assim que os maias convenceram seus súditos a viver na miséria. Um oferecimento, conhecimento na mão de poucos. Então, agora que você sabe que reis usavam as efemérides, magos usavam as efemérides, navegantes usavam as efemérides, os primeiros a calcularem essas movimentações foram os egípcios, 4.200 anos antes do meu irmão, o Cristo. Então, pouco tempo depois, foram os babilônicos que eles estavam nessa mesma, aperfeiçoando, porque eles queriam tentar prever. Ai, meu Deus, quando que vai ter cheia do Rio Nilo? E aí, alguns estudos recentes falam que foi a Índia que fez todas essas contas primeiro. Mas no fim do dia, todos estavam movimentados pela mesma fome e pela mesma pergunta. Quando é que eu vou comer? Então, ao tentar traçar uma previsibilidade dos ciclos do Sol, ficava mais fácil plantar e, por consequência, pasmem, viver. A astrologia e a astronomia não tinham distinção na época, era tudo a mesma coisa. Isso foi rolar, essa divisão, na Idade Média, quando a gente decidiu colocar tudo num potinho e cada conhecimento ter o seu quadrado. E aí os homens muito racionais falaram, estudo dos astros? Ok, é vero, preciso. Astrologia? Bruxaria, tem nada a ver, mata todo mundo que acredita. E aí quando você para de acreditar na astrologia, você mina uma ferramenta poderosíssima, talvez a primeira ferramenta de autoconhecimento na história do terráqueo. Nos cabe ficar com as tábuas astronômicas, com as efemérides, e a gente tira a magia do estudo dos arquétipos. Você fica, então, com as tábuas astronômicas, né, o estudo das efemérides, e a gente tira, assim, a magia do estudo dos arquétipos astrológicos. Quando você tira a magia, você condena tudo ao fracasso. A magia, por definição, é uma forma de ocultismo que estuda os segredos da natureza e a sua relação com o homem, criando, assim, um conjunto de teorias e práticas para desenvolver integralmente as faculdades internas e espirituais espirituais escondidas do homem. Então, até que esse homem, esse ser humano, tenha o domínio total sobre si mesmo e sobre a natureza, a magia ela vai ter características de rituais e de cerimônias que vão ajudar a fazer o homem entrar em contato com aspectos ocultos do universo e da divindade. Por meio desses rituais, por meio de feitiços, por meio de orações, por meio de invocações, é possível fazer com que forças ocultas atuem sobre o ambiente. Então, consegue modificar, por exemplo, a vontade, o agir ou o destino. Essa concepção meio maluca, né? De tipo assim, nossa, eu vou fazer um ritual e aí eu vou mudar minha vontade e aí isso muda meu destino. Sim, amor, entendeu? Chama-se você entrar em conexão com esse oculto. Isso que a gente não consegue explicar. E aí ela é vista como irracional pela ciência. Só que a mesma ciência é a ciência que tira o petróleo do mar, faz plástico, se usa por 12 segundos e aí ela devolve para o mar em forma de lixo. Então, obrigada, ciência. A gente está esperando você tirar a gente dessa meleca que você mesmo colocou a gente e a gente deixou. Então, enquanto a ciência não age, a gente vai ter que apelar para a magia, tá ok? Corta para a Grécia, 640 anos antes de Cristo, e aí pensadores descobrem a astrologia e falam, caraca, isso é muito massa. E aí eles começam a fazer tanta pergunta, tipo assim, ah, quem sou eu? Uma areia no oceano? Uma estrela no céu? Sei lá, gente, era tanta pergunta que eles tiveram que inventar um nome para esse tanto de pergunta. E assim surge a filosofia. Os gregos, doidão de astrologia, iogurte e azeitona, eles dão origem à filosofia como filha da astrologia. Aristóteles, ele faz a leitura que os 12 signos representados no cinturão das constelações, eles giravam em torno do Sol, giram em torno do Sol, e eles estariam representados pelos elementos naturais. Nós, como somos um pedaço do todo, nós somos uma representação da vontade divina, nós também teríamos esses quatro elementos em nós. Então, os quatro elementos, começando com fogo, né? Aquilo que inicia tudo, o nosso espírito instável, indomável, que dá ação. E aí, depois a terra, nosso corpo, nossos músculos, nossa sustentação. A água, o nosso sangue que flui nas nossas veias, igual um mapa de um rio. E o ar, a nossa palavra, a nossa imaginação, o nosso sopro. Ele faz essa analogia com os signos. Então, são 12 signos e esses quatro elementos se repetem 3 vezes ao longo de toda a vida. Então, esse estudo da representação, da analogia, da metáfora, dos arquétipos, nasce nesse momento a partir do estudo da astrologia. Aí, nenê, vem então o califado de Bagdá. A gente já falou sobre a Era Dourada do Islã, máximo respeito pelo profeta Maomé, que a paz esteja sobre ele, e já falamos da Casa de Sabedoria de Bagdá, que era um centro de estudos. Nesse centro de estudos, eles aperfeiçoam tanto a astrologia que cria-se o conceito maktub, está escrito, do tipo, ah lá, falei que era bom em comunicação, estava escrito. E isso permeia muito a vida dos árabes com essa crença de um destino, onde a gente está fadado à vontade das estrelas. A gente tem a mania de achar que o destino é algo que vai acontecer com a gente, mas o destino é a soma do passado. Maktub é a leitura do que você já viveu. Então, quando acontece algo que está na estrada que você desenhou, amor, estava escrito por você mesmo, suas escolhas, suas ações e atitudes. Então, até o século XVI, amor, não tinha rei que não tivesse astrólogo conselheiro na descagem rápida, entendeu? Ai, será que eu caso com Carlos da França ou não? Ai, será que eu como brioche ou macarrão? Será que eu invado a Prússia ou a Galícia? Sabe aquelas dúvidas que assombram monarcas obcecados por poder? Então, quando cai uma maçã na cabeça do senhor Isaac Newton, nasce o conceito de gravidade. E aí, com isso, vem com ele esse racionalismo excessivo do século XVIII, que, assim, terráqueo, é quando a Terra degringola totalmente, entendeu? O Newton, ele vem para anunciar um novo tempo do homem-máquina, que justifica a escravidão massiva, a mulher como máquina de fazer filho, a revolução industrial como máquina de um crescimento ilimitado, a educação como forma de treinar as crianças a ficarem acostumadas a serem obedientes, pontuais e usarem uniformes. Esses projetos já existiam, mas eles ganham justificativa a partir desse racionalismo mecânico, sabe? Tipo, se o mundo antes não era para iniciantes, amor, é no século XVI, XVII que os trevosos mostram a que vieram. E Isaac Newton chancela e fala, é isso mesmo, meu irmão, a Terra é grave. Assim, Newton Pessoa, ele era ótimo, a gente não vai falar mal do nosso irmãozinho, mas as suas ideias, elas abrem caminho para essa mecanização e robotização da raça humana. Então, se hoje você vive no automático, isso foi cuidadosamente pensado, e é por isso que eu convido a gente a ser radical quanto aos nossos hábitos, quanto a um pensamento coerente, um pensamento crítico, sempre, pois não temos tempo de esperar a ciência resolver os nossos problemas, entendeu? Nem eu, nem você. E aí, o divórcio oficial entre astronomia e astrologia ocorreu em Paris, em 1666, mesmo ano do grande incêndio de Londres, o ano que a besta estava solta, né, querida? Então, Monsieur Jean-Baptiste Colbert, ministro do rei Luís XIV, ele criou a Academia de Ciências, e aí ele estava muito influenciado pelo heliocentrismo, entendeu? E aí ele deixou a astrologia de fora da sua Loucademia de Ciências. E aí outros países católicos aderiram a esse descrédito, entendeu? Tô falando, gente, 1 bilhão de anos de Terra e é em 300 anos que o bonde desandou, entendeu? Quando você vê que em 300 anos, né, numa época que não tinha internet nem queijo vegano, a gente cagou a Terra, amor, em 30 anos a gente conserta essa parada. Mas aí eu vou ter que perguntar, você está fazendo a sua parte? Você está imaginando coisas lindas para a sua vida e para a Terra? Está buscando informação que te deixa mais sábio ou está só no stories vendo Big Brother alheio? Está respirando fundo para manter a calma e a vibração alta? Está meditando para desacelerar esse tanto de pensamento? Tá bebendo água pra limpar o corpinho? Ai, Lívia, mas isso é muito pouco pra mudar o mundo. Tá bom, mas assim, se nem o pouco a gente estiver fazendo, como é que vai fazer o muito? Mas tudo bem. Sorte é nossa, seres lindos como você nunca pararam de estudar e aperfeiçoar essa ferramenta chamada autoconhecimento e astrologia. A astrologia não tem interesse em ser ciência. Para começar a entender um mapa natal, a gente vai usar a simbologia do relógio. Então tá, o que é mapa natal? Calma lá. Primeiro, os mesopotâmios, nossos amigos do Oriente Médio, eles usavam um cálculo duodecimal, que é o contrário do nosso atual, que é o decimal. Então, duodecimal usa a conta de 12 e o decimal a conta de 10. E assim, será que é porque nossos antepassados tinham 6 dedos em cada mão? Talvez. Mas, matematicamente falando, o 12 é muito mais fácil de trabalhar em conta, porque ele pode ser dividido por 1, por 2, por 3, por 4 e por 6, e sempre dá um número inteiro. E o 10, ele só consegue ser dividido por 1, 2 e 5. Então, as contas ficavam mais fáceis com 12, principalmente na hora de parcelar os pagamentos, entendeu? Um camelo que custa 120 pode ser parcelado em várias vezes e isso não caga a conta. Um camelo que custa 100 só pode ser parcelado em 2 ou 5 vezes, senão a gente ia ter que inventar moeda menor e o terráqueo ainda não estava pronto para dar troco. Com isso, inventaram um sistema de contas e aí o dia tinha 12 horas para o dia, 12 horas para a noite, resultando em um dia de 24 horas. Se a gente usasse o sistema decimal para contar o dia, teríamos 10 horas de dia e 10 horas de noite, credo! Se você acha que está corrida a vida, lembre-se sempre que poderia ser pior, mas também poderia e será melhor. Nunca se esqueça disso. Pois bem, esse número mágico 12 é um número essencial na astrologia, pois a leitura do céu é feita assim também. O ponto de vista é sempre a Terra, e ao olhar para esse domo, né, porque a gente não está vendo a Terra inteira, tem a outra metade da laranja debaixo dos pés, e a lei da gravidade do Newtinho mantém tudo isso junto, feito cola. Esse domo, ele é transportado para um papel e gera um círculo, igual uma pizza, pois a Terra, assim como tudo, acaba em pizza. Daí vem a lei do 12, então olham para o céu, viram 12 constelações transitando mês a mês pelo Sol. E assim, a astronomia vê 13 constelações, mas como a gente está falando de arquétipos, de símbolos e de astrologia, a gente vai levar em consideração as 12 constelações essenciais. E aí, meu amor, você acha que essa fofoca não ia ter a minha astróloga consultora na descagem rápida? Renata, meu amor, conte-me mais sobre o sistema de 12 casas.
Quando a gente para observar as estrelas, se abre um ângulo do nosso olho para onde miramos. Se um planeta aparece no foco de visão, ele está posicionado neste ângulo. Todo ângulo no mapa tem seu setor com nome próprio, como o norte, o sul, o leste, o oeste e as variações. Essas direções são referentes à passagem do Sol por elas, em um certo horário. E por isso, o mapa também tem em si um relógio e os pontos cardeais. Ele possui 12 ângulos, as 12 casas astrológicas. Pensando na linguagem, então, para ficar fácil, eu vou chamar de jogo. Em astrologia, esses ângulos formam o tabuleiro e os planetas são as peças que funcionam dentro dele. Planetas são corpos celestes, com seus percursos e velocidades, passando então nesses espacinhos medidos em grau. Nessa relação inteligente, espaço, tempo, matéria e velocidade, dá-se todo um jogo. Arrematando então, na linguagem gráfica de um mapa, cada circunstância da nossa vida é representada por um setor, uma casa, e o planeta é o que motiva esse lugar.
Meus amores, vem aí The Jump of the Cat, o pulo do gato. Quando você vai lá num site online e fala: meu nome é Cláudio, mas para você é Elizabeth, digita sua cidade natal, digita a hora que você nasceu, uma pizza astral é criada, um desenho circular é criado, e isso na real é um print de como estava o céu no segundo em que você tomou um tapa na bunda e o médico falou: vai, Brasil. Isso é o seu mapa astral, esse tabuleiro mágico. Uma pessoa que nasceu do seu lado, na mesma cidade, no mesmo horário, no mesmo segundo, ele vai ter o mesmo mapa astral que o seu. O que vai tornar você diferente do miguxo da maternidade são os seus valores de alma, a sua criação e as suas experiências de vida. E aí funciona assim, baby. Você vai olhar aí para essa pizza igual um relógio. Esse é o seu mapa astral. Ela tem 12 fatias e cada fatia é chamada de casa astrológica. E aí é que o trem fica bom. Porque de duas uma: ou você pausa esse podcast, vai em algum lugar online fazer seu mapa astral, ou você imagina um relógio e me acompanha aqui. Quando você abre seu mapa astral ou mapa natal, você vai ver uma série de elementos alquímicos e mágicos. Então vamos de relógio. Cada número fixo é uma casa, tá? Então imagina esse relógio. A casa 1 sempre vai ser a casa 1, a casa 12 sempre vai ser a casa 12. Então, da mesma forma, o primeiro signo astrológico vai ser Áries, e o último sempre vai ser Peixes. E aí cada casa está correlacionada a um signo seguindo a ordem da astrologia, do cinturão do zodíaco. Então isso é igual para todo mundo. Então você vai ver que nesse desenho do mapa astral tem do lado de fora do desenho uns elementos estranhos, né? Então esses desenhos, eles são as constelações: casa 1 Áries, casa 2 Touro e assim sucessivamente. Hoje a gente tem ponteiros mecânicos, né? Mas finge que não tem essa tecnologia ainda, as assim como a gente finge que não tem presidente ainda no Brasil, e a gente vai imaginar um círculo menor dentro desses números. Esse ciclo menor também vai de 1 a 12, e aí ele se movimenta de maneira independente, ele não é fixo. Então, os números, as casas são fixas, o ponteiro se mexe. O círculo maior é o relógio fixo, que nunca muda, e o círculo menor é o seu relógio pessoal, que estava acontecendo no dia que você nasceu. Esse relógio universal marca um como um, um como Áries, mas quando eu nasci, o ponteiro ele estava girando, porque a Terra estava girando, os planetas estão girando, ele não tem um referencial fixo, então às vezes o meu um pessoal não está casado com um do universo. Eu tenho meu próprio relógio que dialoga com esse grande relógio. Amor, esse é o guia definitivo para você começar a interpretar seu mapa astral, e ninguém falou que ia ser fácil, então você vai ter que me acompanhar, paixão. Você vai pegar seu mapa astral agora e você vai olhar e vai ver o que, que esse relógio está marcando. Então, é a faixa mais externa. Então, se um é sempre um e esses números são representações das constelações, você vai avaliar qual constelação está em cada casa. Então, a gente vai começar sempre pela esquerda, sempre pelo oeste, e a leitura vai ser sempre em sentido anti-horário. Então, a casa na faixa da extrema esquerda, nesse oeste, é a casa 1. E aí, talvez no seu relógio pessoal, no seu relógio interno, esteja o signo 3, que é Gêmeos. Isso vai querer dizer que você tem Gêmeos na casa 1. Tá bom? Então, vamos complicar mais um pouquinho, bebê. Além de tudo, os planetas estavam e estão dando close no céu. Quando você nasceu, os planetas estavam de um jeito, e daí no dia seguinte de outro. E aí, dependendo se é um planeta mais lento ou mais rápido, ele vai se mexer. Então, sabe aqueles símbolos tipo masculino, feminino, que seria Marte e Vênus, ou a luazinha, que é a lua, ou uma bola com um pontinho no meio, que significa o sol. Tem um símbolo que é uma foice, tem vários símbolos, e cada um é um planeta. Se fosse um relógio, esses planetas seriam tipo pontinhos, pontinhos no meio do rolê, seriam as marcações do ponteiro menor. Então, o ponteiro de Saturno estava no 2 quando você nasceu, isso quer dizer Saturno na casa 2. Ah, o ponteiro da Lua também estava na casa 2, então você também tem a Lua na casa 2. E assim, todos os planetas do céu estão ali representados por símbolos no mapa astral. Quando você fizer seu mapa astral, vai sair uma legenda, então você não precisa decorar nenhum desses símbolos, entendeu? A gente não está mais nos tempos egípcios, apesar de ter gente que achar que ainda é faraó. E aí você vai fazer 5 identificações básicas para começar a ler seu mapa astral. Você vai identificar 4 astros, onde está seu Sol, sua Lua, seu Marte e sua Vênus. E a quinta observação é ver qual signo estava no extremo oeste, na esquerda do seu mapa, onde começa a leitura, nos 270 graus, se você é desse. A casa que tiver nesse local é o seu ascendente. A casa não, a constelação. Ascendente é definido pelo seu reloginho pessoal e não por um planeta específico. E aí, o que significa ter um planeta numa casa, meu amor? Meu amor, você acha que eu sou boba e eu vou tentar responder essa? Não, não, eu vou chamar de novo a astróloga, musa and amiga pessoal, Renata Godoy, para contar pra gente o que significa ter um planeta numa casa.
Como são energias que influenciam setores, na prática astrológica, o uso que fazemos dessas influências marcam tanto nossa personalidade, assim como acontecimentos. O planeta, como um símbolo, é uma função, e diante do que ele representa, ele vai se desenvolver dentro dos assuntos daquela casa. E o mapa, ele indica uma disposição, e cabem todas as informações possíveis daquele significado. Por exemplo, o que é normal daquela expressão, o que é fraco, o que é forte, o que presta, o que não presta, o uso, o desuso daquela energia, desde a maestria do aspecto até o desperdício dele. Cabe então a nós fazer valer cada ponto e, claro, saber observar, reconhecer, investir, até mesmo não repetir o uso, fazer diferente, fazer melhor. Reconhecer os vícios dos comportamentos e extrapolar a inteligência prática daquilo. Porque nada está fechado. Um símbolo, ele é infinito. A gente pode se tornar cada vez melhor das funções daquele planeta, experimentando as oportunidades daquela casa. Se você não conhece seu mapa, esquece todas as groselhas que você já ouviu aí de astrologia e busca uma pessoa competente para te abrir o olhar para essa inteligência. Conhecer seu mapa de verdade é uma baita experiência.
Ok, meus amores, então agora vamos de entendimento de cada casa. Você vai olhar para aquela casa de 1 a 12 e você vai ver qual planeta e qual constelação cai nessa fatia de pizza, nesse tabuleiro, e você vai estudar o arquétipo, vai fazer um entendimento daquele astro, como pontua Renata e sua voz de seda. Então, se o Sol fala sobre sua identidade, você vai ver qual constelação está o seu Sol. Eu, por exemplo, tenho o Sol alinhado em Gêmeos. Isso mesmo, uma louca. E eu vou ver também em qual casa está o meu Sol? Meu Sol está na casa 9. A casa 9 é a casa de Sagitário, é a casa da sabedoria, da filosofia, da zoeirinha. Então, se isso não diz muito sobre mim, eu não sei quem vai dizer melhor. Tipo assim, uma pastral nunca me viu, nem me conhece e, ao mesmo tempo, sabe tudo sobre mim. Então vamos fazer um passeio pelas 12 casas. Você pode estar com seu mapa astral em mãos ou não. Você pode saber o que cada planeta significa ou não. Ou você pode simplesmente ouvir com o coração a jornada desse tabuleiro e as regras desse jogo astral. Começamos o jogo na casa 1, a casa de Áries. Nessa casa falamos do eu sou, quem sou eu, qual é a minha identidade, como eu me coloco no mundo. Essa é a casa que aponta o ascendente. Qualquer planeta nessa casa vai te mostrar o como você é, a sua personalidade. Você nasce e se torna alguém. Na casa 2, esse ser que nasceu e tem vontades é a casa de Touro. Essa casa vai te mostrar como você coloca a sua personalidade ao mundo, como são seus valores, como é a sua ambição, como é a sua vocação divina, a sua relação com o dinheiro, com a prosperidade. Na casa 3, a casa de Gêmeos vai falar então sobre a jornada deste terráqueo que tem personalidade, que descobriu a sua vocação e agora precisa se expressar. A casa 3 fala sobre a sua inteligência, a sua relação com os semelhantes. No caso, fala sobre irmãos. A casa 4 é a casa de Câncer e agora este tabuleiro te mostrou a sua personalidade, seus valores, sua expressão e agora vai te mostrar a sua intimidade. A casa 4 é ela revela aspectos da relação com a sua casa, sua família, em especial sua mãe, o seu templo mais íntimo. A casa 5 é a casa de Leão. Nessa trajetória, você foi até o seu templo mais íntimo para desenvolver a sua individualidade. A casa 5 fala sobre a sua expressão única, a sua criatividade, como você manifesta a sua originalidade. A casa 6 é a morada de Virgem e nessa casa estão as chaves para você entender a sua saúde. Aqui a gente chega na metade do mapa. Você passa por uma jornada individual dos 6 primeiros signos e a casa 6 mostra como você desenvolveu a sua rotina, a sua inteligência, a sua prática, seus hábitos, a sua jornada no trabalho, a sua jornada de autocura, a sua saúde. Eu, Lívia, tenho Júpiter na casa 6, então um dos deuses do Olimpo. Então a minha saúde é sempre grandiosa, como Júpiter, é exagerada. É muito autocuidado, é exercício em excesso, mas se eu não estou em equilíbrio, é exagero. E aí, se o exagero for para o lado negativo, eu me acabo no croissant. Então, fala também do meu trabalho. Eu fico dias trabalhando sem piscar os olhos e, de repente, pá, não quero olhar para o computador por 2 dias, 3 dias. O Júpiter, ele traz exagero à minha casa 6. Então tá, Lívia, mais uma vez, tá ela aí nua e crua, servindo de exemplo para você conseguir fazer a sua leitura. De nada. A casa 7 é quando o indivíduo sai do casulo. Com as bases sedimentadas, ele vai buscar parceria, é a casa do casamento, dos contratos, dos laços afetivos, da diplomacia. É a casa de Libra, né, amores? É a casa do outro, onde o outro é sempre espelho. A casa 8 é a casa do poder, é como você manifesta os seus poderes escondidos, é a casa dos ganhos financeiros, é a casa de como você lida com perdas e ganhos de um modo geral. É escorpião, né, querida? Então vai falar o quê? De morte também. A casa 9 é a casa do mago, da sacerdotisa, é a casa da filosofia, das crenças, da relação com tudo que é estrangeiro, é a casa de Sagitário. A casa 10 é o meio do céu, então depois de toda essa jornada, alguns astrólogos dizem que essa casa mostra como é a sua relação com o pai, assim como a casa 4 mostra a sua relação com a mãe. A casa 10, depois de todo esse tempo, te mostra a missão e o planeta e o signo que estão na casa 10 vão te ajudar a falar que raios você está fazendo aqui. A casa 11 é quase o fim dessa jornada. Você nasceu, cresceu, se desenvolveu, fez tudo o que podia para ter aprendizado e agora chega na casa do coletivo, a casa de Aquário. A casa 11 mostra as relações com os amigos e mostra também seu papel no mundo, seu papel para o todo, frente ao todo. E depois de toda essa caminhada, o ponteiro marca 12 e chegamos à casa de Peixes, onde o convite é fazer uma autoanálise, autocrítica e mergulhar de cabeça no oceano infindável e delicioso da espiritualidade. O planeta e as constelações que estão lá vão te mostrar como você quer que isso se desenvolva. E aí eu pergunto, por que ler um mapa astral? Renata, esclareça para nós.
Ao bater o olho no mapa, tudo se atravessa numa só. Pensamento intuitivo, ele não tem começo, meio e fim. Nem a leitura, nem as pessoas são óbvias como um manual. Como ouvir uma música. Você, ao ouvir, você não calcula o que vai ouvir primeiro, qual instrumento vai te tocar mais. É um todo que ocorre numa complexidade. E o valor está na experiência dela como um todo. Como a escuta, a observação também é um sentido. A gente não tem que pensar no ré ou no sol para ouvir o ré e o sol. O que eu quero dizer é que para o astrólogo, essa visão deixa de ser um método, ela se torna natural. A percepção simplesmente vem de uma maneira nova para cada leitura.
Pois é, bebê, se é dura a vida do terráqueo, a gente tenta suavizar. A jornada das casas, mais do que falar sobre uma leitura específica de um mapa, fala sobre a jornada de estar vivo. É assim com o tarô, é assim com a borra de café turco. São todas leituras que ajudam a gente interpretar e investigar melhor a nossa existência no universo. E as religiões ajudam nisso também, viu? A história dos seres santos, dos seres de luz, dos orixás, os deuses indígenas, todas são representações de nós mesmos frente aos mesmos problemas. E falando em problema, o problema é quando a gente toma essa informação como a única verdade, a verdade absoluta, mas no fim, amor, é tudo fofoca. Cada uma dessas fofocas vai compondo uma peça no quebra-cabeça. E quem evolui, Quem se dedica ao seu aperfeiçoamento, à elevação da sua sabedoria diariamente, não está fazendo um favor a si mesmo, está fazendo um favor ao universo. Então levanta, viada, você tem milhões de ferramentas de cura e proteção ao seu redor. E quando tudo ficar difícil demais, você fecha os olhos e você respira.
O sino da igrejinha faz Belém bem blam. O sino da igrejinha faz Belém bem blam. Deu meia-noite, o galo já cantou.
E esse foi mais um Fofocas Cósmicas. Reflita, obrigada por existir. Se essa mensagem tocar o seu coração, passa essa fofoca pra frente. E agora, uma música pra você levitar.
O sino da igrejinha faz beleza.